a banana, o palmito juçara, que atualmente não é mais permitido e já vamos entender por quê. Então, o palmito pupunha, ele é muito usado por aqui. Além disso, temos o coco e diversos outros. Eu vim explorar um pouco mais e justamente entender um pouco sobre a miscigenação das culturas dos índios, que até hoje vivem por aqui, dos negros, desde a época da colonização, e dos portugueses que chegaram aqui naquela época. É uma grande mistura e uma delícia de culinária. Vamos lá? E eu convidei a chefe Maria Dias, que além de ser uma super especialista na gastronomia caiçara, também é uma pesquisadora. Ela pesquisa sobre bananas há muitos anos. Maria, me conta um pouco sobre essa sua pesquisa.
Então, tudo começou logo que eu me mudei para o Guarujá, que eu descobri que a banana tinha sido uma fruta muito importante para a economia do Guarujá na década de 50, principalmente, né? É, praticamente o Guarujá todo, muitos dos bairros que hoje são bairros populosos, eles eram só plantação de banana, só plantação de banana. Então, Morrinhos, Vila Áurea. Então, você imagina que as terras todas que faziam divisa até Bertioga, tudo era tudo plantação de banana. E isso me chamou muita atenção. Falei, caraca, por que perdeu essa história, né? Por que se perdeu isso? Então, acho que assim, vale a pena a gente trazer isso para a nossa gastronomia hoje, né? A importância dessa história. Banana é um dos alimentos que tem a maior quantidade de triptofano. E o triptofano, ele é um aminoácido que é essencial, a gente não produz, nosso corpo não produz, a gente precisa desse aminoácido para poder sintetizar melhor a serotonina, que é o hormônio da alegria, da felicidade. Tem a banana verde, você pode fazer uso da biomassa da banana verde, que é muito legal, que ela tem um amido resistente, que ele não é absorvido pelo seu organismo e ainda ajuda o seu corpo a não absorver muito a glicemia e a gordura.
Já são 3 gerações, agora a 4ª com o filhinho da Kátia, que estão aqui na região produzindo diversos alimentos para culinária caiçara, os alimentos típicos daqui. Kátia, obrigada por nos receber aqui. Me conta um pouco sobre o cultivo do palmito que você tem por aqui.
Então, agora aqui eu cultivo o palmito pupunha, né? É, antes do pupunha era o chuchu, depois passou para a banana prata. E hoje em dia, há uns 12 anos, a gente cultiva o pupunha no sistema orgânico de produção, já com registro de orgânico.
E sobre essa mudança, antigamente existia o palmito juçara. Por que a gente não encontra mais? Por que é tão difícil encontrar o palmito juçara atualmente?
O juçara, ele cresce só na floresta, né? Em Mata Atlântica. E uma vez que você corta ele, ele não perfilha. O pupunha, ele você corta e ele solta brotos, ele perfilha, né? Por conta do perigo da extinção, o juçara, ele não é mais comercializado, somente por indígenas e quem realmente tem o registro para poder estar fazendo o corte dele. O pupunha, até ele chegar no ponto de corte, leva de 2 anos e meio a 3 anos. Depois os perfilhos dele, aí demora 1 ano, meio ano. Então ele é uma plantação que dura em média 20 anos depois que você planta as primeiras mudas.
E outro ingrediente fundamental para a gastronomia caiçara são os frutos do mar. Então, vamos lá pescar? A gente chegou aqui na Praia do Moisés, que é uma praia super deserta, que ou você chega numa trilha que é difícil caminhar ou só de barco. Então aqui, olha, super restrito, lindo, 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 lindo. E claro que não poderia faltar uma das receitas mais tradicionais dessa culinária tão deliciosa. A chefe Maria Dias ensina uma receita incrível de peixe ao molho de moqueca. Olá, eu sou Cecília Padilha e eu tô aqui de frente pro mar e eu convidei a chefe Maria Dias para nos ensinar essa receita. Maria, obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, obrigada pela sua presença, pelo convite, é um prazer cozinhar para você. E agora a gente vai ensinar pro pessoal de casa como é que faz, né?
Vamos lá!
Gente, para fazer essa receita, o grande trunfo dessa receita é o molho. Esse molho de moqueca, tá? Esse prato é uma releitura da moqueca de peixe com banana da terra. Então, o molho é muito importante. E a gente vai primeiro colocar um fiozinho de azeite e colocar gengibre, que é super importante nesse molho, dá toda a diferença no resultado final. E aí, um dente de alho.
Inteiro.
Por que que eu tô colocando inteiro? Porque a gente vai bater esse molho depois.
Ah, tá.
Nós vamos cozinhar tudo e depois a gente vai bater. Vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Vou colocar uma pitada de sal, depois a gente vai ter que corrigir o sal. Vou colocar uma folha de... Vai colocar leite de coco, que para essa quantidade de pimentão aqui que a gente colocou, vai mais ou menos um meio litro. E um toque de dendê. Tá? Vou usar um pouco mais na finalização, só um pouquinho. E deixar cozinhando em fogo alto mais ou menos uma meia hora. Caso o seu fogão seja um pouco mais potente ou menos potente, o segredo é, quando o pimentão estiver bem macio, cozido, é hora de tirar. Enquanto o pimentão está cozinhando, você vai fazer o quê? Você vai temperar o seu peixe. No caso, nós estamos usando o robalo. Como ele é peixe bem alto, e eu quero que ele fique bem úmido e que o tempero penetre por dentro, eu vou temperar ele com um pouco de antecedência. Então, a gente vai temperar ele com sal e pimenta do reino. Eu vou pôr um pouquinho só de limão. Não pode pôr muito também para não cozinhar e também não ficar muito ácido. Mas eu vou pôr um pouquinho só, tá? Que esse peixe pede, fica bom. Um pouquinho de azeite. Pimentão bem macio. Agora a gente vai fazer o quê? Vai processar isso aqui. Quando estiver bem cozido, vai passar pelo liquidificador essa mistura, bater. E então finalizar passando pela peneira para que ele fique um molho bem liso, bonito, colorido e com uma consistência bem cremosa. Eu vou corrigir um pouquinho o sal. E tem um segredo. Na finalização dele eu dou um toquinho de limão.
Para dar uma acidez.
Para dar uma acidez, porque ele é um molho bem, bem pesadinho, porque tem um leite de coco, pimentão. Então para dar um pouco de acidez.